Educação canina, estou de volta de surpresa. Para mais uma live, a gente vai falar sobre um assunto importante, que é a responsabilidade pessoal e o caminho para o desenvolvimento de cada indivíduo, né? Resolvi fazer essa live de surpresa hoje, porque mais tarde eu não vou ter tempo de fazer, mas um assunto ficou na minha cabeça por conta de uma das perguntas que vocês me mandaram recentemente nas caixinhas, né? Que foi justamente sobre a minha opinião em relação à questão dos treinos de cães terapeutas e a minha opinião sobre isso. Teve um puta de um bafafá no passado por conta disso, por conta da minha opinião, mas dessa vez eu quero fazer um vídeo focando mais nas pessoas. Eu sei que muita gente, isso ficou uma coisa muito popular, né? Os cães de terapia, principalmente quando a gente está falando de questões psicológicas, né? Pessoas que estão psicologicamente abaladas por alguma razão, emocionalmente abaladas por alguma razão, está sendo muito sugerido por psicólogos esse tipo de alternativa, né? Ter um cachorro para isso. E por que que eu nunca suportei muito essa alternativa, nunca levantei essa campanha muito na mão, qual que é o problema que eu tenho com essa alternativa? Ao mesmo tempo que essa pergunta surgiu, foi logo recente agora, quando vocês viram que eu falei, eu fiz uma live inclusive falando sobre toda a confusão do colar eletrônico, e as pessoas me perguntaram: Raquel, como é que você lida com isso, né? Com as pessoas usando sua imagem, usando seu nome, esse massacre aí online. E eu quero fazer um paralelo entre as duas coisas. Eu acho que coisas que abalam a gente, no lado emocional, no lado psicológico, sempre vão existir. E eu acho que ter um cachorro é uma responsabilidade muito grande que precisa ser assumida de frente, independente de qualquer coisa. Muita gente vira e mexe, me elogia e fala coisas bem legais para mim em relação à minha postura diante de todos esses altos e baixos que acontecem. E muita gente me pergunta: Raquel, como que você tem esse equilíbrio, né, para lidar com tudo isso numa boa? Eu acho que é importante a gente mencionar que problema psicológico e emocional, isso é uma curva, sempre vai ser variável. A vida da gente nunca vai ser uma linha de estabilidade, você sempre vai passar por situações difíceis. Para todos nós que treinamos cães, eu acho que a gente enfrenta isso de uma maneira diferente, porque quem leva esse trabalho a sério, o trabalho está sempre na frente. Então, quem está assistindo, você não necessariamente quer entender ou saber. É, meu bem, nem todo mundo quer entender ou quer saber o que está acontecendo na sua vida pessoal, ela quer ver o trabalho sendo feito. Eu acho que tem muita gente que não interpreta isso do jeito certo, acha injusto às vezes você ter que trabalhar numa condição desse tipo, ou ter que performar, ou ter que viver, tocar sua vida quando as coisas não estão necessariamente bem. Mas esse é o desafio da vida, tá, gente? Eu não acredito que você conquista esse nível de superação porque você tem um cachorro em casa. Não é o cachorro que vai te mover para frente, é você que vai se mover para frente. Por quê? Porque você assume a famosa responsabilidade individual. Eu gosto muito de olhar para mim mesmo. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente mesmo quando a gente tem um objetivo na vida, ou vários objetivos na vida. Quando você define as suas tarefas do dia a dia, quando você define até onde você quer chegar, eu acho que ninguém pode assumir essa responsabilidade a não ser você. Sim, tem pessoas que passam por momentos trágicos, tem pessoas que passam pelo que a gente chama de traumas, coisas expressivas, mas não depende de mais ninguém sair dessa situação a não ser você. Não é o cachorro que vai fazer você melhorar. O cachorro pode ser um elemento que te ajude a conquistar esse momento novo. O cachorro pode ser esse elemento que faça você sair mais de casa. Mas você faz isso porque você assume a responsabilidade pessoal. Você assume que você não está bem e que o cachorro precisa sair. Então agora você põe o seu problema de lado para o cachorro caminhar, para o cachorro se exercitar, para o cachorro treinar e por aí vai. Veja que é aprendendo muito com você. Obrigada, meu anjo! Então assim. Eu não vejo o cachorro sendo o terapeuta dessa situação. Eu vejo você sendo a pessoa que tem essa responsabilidade, que assume e abraça isso e resolve tomar uma atitude no sentido de melhora, de evolução. Ter um cachorro não quer dizer que seu problema vai estar resolvido. Eu acho que assim, muitas vezes a indicação, né, de ter um cachorro nessa hora é para dizer: ah, a pessoa vai se sentir melhor, ela vai ter um ser para cuidar, ela vai se sentir amada. E isso por si só já está errado. O cachorro não tem que vir para sua vida por conta dessa razão em particular. O cachorro precisa de um monte de coisa de você. E essa tradução de amor é muito abstrata. As pessoas entendem isso como porque o cachorro está com você, porque ele está sentado com você, porque quando você chorar ele vai lamber suas lágrimas. Não é isso, não é disso que você precisa. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso, mas nas horas mais difíceis da vida da gente, é o sacolejo que faz a gente andar para frente. É a pressão que faz a gente andar para frente. É a necessidade que faz você andar para frente. Não o conforto. E eu sei que, de novo, muita gente não quer ouvir isso, mas quando tudo está muito difícil na sua vida, você não precisa necessariamente de conforto, você precisa que essa pressão seja insuportável para que você saia daquele lugar. De novo, não é politicamente correto o que eu estou falando, mas é a realidade, tá? Se todo mundo entendesse isso, todo mundo lidaria melhor com os altos e baixos da vida. Eu acho que a gente não pode colocar a responsabilidade e a entre aspas, cura, né, desse momento, que eu não acho que essa é a palavra correta, mas se vocês quiserem ver desse jeito, não coloquem isso em ninguém, tá? Ninguém é responsável por fazer você sair do buraco. Ninguém é responsável por fazer você se sentir melhor. Você é. Então, tem uma lista, eu sempre falo assim, quando tudo não tá legal na sua vida, tem uma lista de coisas que ainda assim você consegue fazer. Tem uma série de coisas que você consegue terminar como tarefa no dia a dia que vai fazer você se sentir melhor. O cachorro, se entra na sua vida, ele é mais uma dessas tarefas, tá? É mais uma. Então, todo mundo que não tá legal tem que lembrar de levantar, arrumar seu quarto, fazer uma refeição, se exercitar, fazer alguma coisa útil durante o dia. Já é uma listinha considerável para quem não tá muito bem. Mas quando o cachorro entra, você tem mais uma coisa nessa lista. Então, pense direitinho: será que o cachorro é o terapeuta ou será que é você agora que está adicionando para sua lista mais uma tarefa para fazer? Ele não vai ser responsável por fazer você se sentir melhor, ele vai ser responsável por te trazer um pouquinho mais de pressão. Um pouquinho mais de obrigação, de coisas que você vai ter que fazer durante o dia. Uma coisa a mais, assim, uma coisa genericamente falando, a mais que você tem que colocar em prática todo dia para você sair do buraco onde você está. Então, de novo, a ideia dos cães de terapia pro lado psicológico ficou muito popular. E muita gente viu muita grana nisso daí. No lado das terapias, no lado das pessoas que se propõem a treinar esses cães, e muitas vezes treinar para quê? Para o cachorro aceitar, ficar sinalizado por um monte de gente, para o cachorro ficar deitado com você enquanto você não está se sentindo bem o dia inteiro em cima da cama. Eu não acho isso justo. Eu nunca vou achar. Eu não acho que o cachorro está na vida de ninguém para isso. Então, de novo, pensem direitinho sobre o que é o conceito de responsabilidade pessoal, porque esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando sobre isso. Ele falou: todo mundo gosta, né, de ver vídeos de motivação, todo mundo gosta de ver aquelas histórias inspiradoras onde um monte de coisa ruim acontece e no final dá tudo certo. Mas ninguém quer passar por isso. Todo mundo quer aquele resultado final, quer ver aquele momento de vitória. Mas o caminho tortuoso, muita gente não quer passar. Isso muitas vezes vai vir, vai ficar mais pesado com o cachorro. É muito comum a gente ver pessoas que se propõem ou falam, né, que vão ter cães terapeutas e desistem desses cachorros. Porque aí cai a realidade de novo, né? Você não está trazendo uma coisa pronta que vai entrar na sua vida para você se sentir bem. Você está trazendo uma coisa que você precisa construir e manter para aquilo ali continue valendo e tendo o efeito que tem que ter. Então, é mais um trabalho. Se você não está disposto a fazer nada, esquece, cara. Não faz isso com o cachorro, não. De verdade. Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, os cachorros sempre representaram um elemento de motivação. Por mais que eles irritem você muitas vezes, por mais que tenham coisas no cachorro que você não gosta e os comportamentos que você tem que alinhar consumam você bastante, ele mantém você produtivo, mantém você vivo. Se você tem responsabilidade pessoal, se você olha para aquilo ali como uma escolha que você fez, voluntária, e você sabe que é um compromisso a longo prazo, se você entende dessa maneira, absolutamente, o cachorro vai ser um elemento de motivação para você. Mas eu já atendi pessoas que quase caíram numa curva onde o cachorro deixou elas mais confortáveis e não fazerem nada, deixou elas mais confortáveis e não saírem de casa. Então é muito fácil você dizer: ah, meu cachorro não gosta de gente, ele não gosta de sair na rua, ele gosta de ficar aqui, ele não gosta de visitas. Porque na verdade nada disso é o cachorro, isso é a pessoa. Ela quer continuar no universo de isolamento e o cachorro serve como justificativa. E quantos cães terapeutas param nessa situação? E eu não quero ver isso, tá? Eu acho que pode ser e poderia ser um programa que numa extensão de desenvolvimento pessoal entrasse um elemento de responsabilidade. Mas a pessoa tem que estar pronta para isso. Então, a analogia que eu quero fazer assim com a situação toda que já aconteceu comigo e com outros profissionais também, quando você é criticado, quando você é colocado na arena, quando o seu nome vira a letra escarlate de um drama na internet, mais uma oportunidade que você tem de crescer. De novo, ninguém cresce, ninguém evolui se você não tem esses elementos de pressão na sua vida. Se muitas vezes você tem que ser colocado contra a parede para você levantar e reagir. E eu acho que a vida flui muito desse jeito. O próprio treinamento dos cachorros ensina isso muito pra gente. Então, muitos profissionais querem pegar casos desafiadores. Eu já dei curso para turmas de iniciantes de pessoas falarem: eu quero só trabalhar com reabilitação, eu quero só casos extremos. Eu falei: não queira, cuidado com o que você pede, porque antes do caso extremo, tem vários casos que vão demandar muito de você, que não são considerados extremos. Muitos filhotes na casa aí dos 5 a 8 meses de idade vão dar muito trabalho. Vou exigir muito mais tempo de você do que o cachorro mais perigoso, vamos lá. E aí, você tem gás para isso? Não é? Eu acho que assim, a inclinação pro lado de reabilitação, a inclinação pro lado dos casos mais difíceis, vem muito dessa coisa de eu quero saborear essa vitória no final. Mas tem um caminho para se percorrer. De novo, construa sua fortaleza todos os dias com esses desafios. Quando você está falando do seu próprio cachorro, você vai passar várias fases com ele. Quanta gente abandona o cachorro no segundo ano, ou às vezes nem chega no segundo ano, porque porque a pessoa não consegue manter esse compromisso de responsabilidade pessoal, de todo dia se lembrar que essa foi uma escolha que você fez, que tem coisas dentro dessa escolha que dependem só de você. Não depende de mais ninguém, não é culpa de ninguém, é você que tem que alinhar, é você que tem que ajustar isso daí. Então, foi legal na série Gente Que Faz, que a gente fez no YouTube, com um monte de gente diferente, pra vocês verem um pouco disso. Eu acho que se tem um ponto em comum em todas as pessoas que vocês viram ali, é essa perseverança, compromisso e essa responsabilidade pessoal. Todo mundo ali assumiu o que trouxe para dentro de casa e ninguém deu para trás. Então, não se acomodem, tá, com situações que são confortáveis demais. Eu acho que não procurem dentro do adestramento essas fantasias. Eu não acho que o caminho é esse, tá? Eu acho que o caminho é você enxergar as coisas com olhos muito objetivos, com o lado mais realista da coisa, pra vocês entenderem até onde vocês vão chegar. Quero pegar só. Peraí, o que é que você falou? Quero pegar só xixi e cocô. Fabinho! Ai, beijo! É isso, gente, cara. É fácil, né? O lado confortável, seja do adestramento ou da ideia de ter um cachorro, todo mundo quer. Mas não é nesse lado confortável que você cresce. Não é nesse lado confortável que você evolui. Você evolui no outro lado, no que é mais difícil. É quando as situações difíceis acontecem. Quantos de nós, profissionais, já tiveram que viver mudanças, situações diferentes, mudar de casa, mudar de lugar, ter que ter um intervalo, como eu estou tendo agora, longe das minhas cachorras, ter que organizar sua vida para as cachorras estarem com você de novo, ter que mudar seu roteiro, ter filhos, enfim. A gente passa por isso também. Mas o nosso papel não é vir aqui e chorar as mágoas para vocês. Nosso papel é continuar motivando vocês. Porque o nosso exemplo é o exemplo que fica. Se a gente consegue passar por tudo isso e sair bem e sair melhor do outro lado, é isso que vocês precisam ouvir. Então, eu não quero que vocês prestem atenção só na vitória no final. Eu quero que vocês prestem atenção no caminho inteiro. E quanto tempo demorou para cada um de nós aqui ser relevante, para cada um de nós aqui ter um impacto real na vida de vocês. Olhem para esse rastro e vejam a consistência disso aí. Não importa, no fim eu sempre falei isso para vocês, ninguém se importa com o que está acontecendo de ruim na sua vida. Todo mundo quer saber o que é que você produz todos os dias. Não é o que você fala, é o que você faz, tá? Então, de novo, se todo mundo entendesse isso, a gente viveria numa sociedade talvez mais saudável, mais forte, onde as pessoas aprendessem a lidar com todas essas adversidades de uma maneira diferente. Talvez o grande lance aqui seja ver tudo isso de uma forma positiva. Quanto mais as pessoas te atacarem, quanto mais as pessoas forem contra o que você quer, ou não concordarem com você, ou falarem mal de você, são indicativos importantes para você. São coisas importantes para você se fortalecer, para você aprender mais, para você aprender a lidar com medo, aprender a lidar com insegurança, aprender a lidar com todas essas características que muitas vezes abatem a gente no dia a dia, não só como profissionais, mas como pessoas, e aprender a passar por cima delas, derrubar essas barreiras e continuar. Não fujam dos problemas, tá, gente? Eu acho que no fim é isso que eu quero deixar claro para vocês. Não adianta você fugir, você tá numa fase frágil psicologicamente falando. Não fuja disso. Encare isso. Vamos sentar e resolver. Não é o cachorro que vai resolver isso para você, é você que vai resolver. Resolva primeiro, depois pegue um cachorro, de verdade. Você vai ter uma vida muito melhor. Se você passar por isso, desfizer esse nó da sua vida, por mais difícil que seja, na hora que seu cachorro chegar, você vai ter uma vida muito melhor com ele. Versus você esperar que ele chegue, para quem sabe ele vai resolver seu problema. E se ele não resolver, ele vai ser a justificativa perfeita para você nunca sair de onde você está. Não façam isso, tá, gente? De verdade, não façam. Acreditem. E tem dificuldade na vida de todo mundo. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem momentos que gostaria de sentar e ficar chorando o dia inteiro. Existe. Não é o problema que define você. É como você lida com ele que define você. É só isso. Tá? Boa tarde, meu bem! Boa tarde. É como a gente lida com isso, tá? Cada situação que te abate, cada problema que entra na sua cabeça, cada dia que você não tem motivação para fazer as coisas, isso é comum, isso acontece com todo mundo. É como você reage, como você decide reagir. Não contem com esses elementos externos para resolver os problemas de vocês. O cachorro não é um deles, tá? É vocês. Vocês têm total capacidade de se levantar, mas tem que querer. E tem que querer muitas vezes engolir essa pílula amarga que é, putz, velho, eu não tô com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer. Eu não tô com vontade de ir pra academia, mas eu vou. Eu não quero sair com meu cachorro, mas eu vou. Todos aqueles vídeos motivacionais que vocês veem, faça com calor, faça com frio, faça desmotivado, faça cansado, faça doído, mas faça, não é assim? Depois que você faz, aí sim você derrubou essa barreira. É isso que eu quero que fique muito na cabeça de vocês. Deixa eu ver. Boa tarde, Raquel. Agradeço. Agradeço de Florianópolis. E adoro seus conteúdos inteligentes. Obrigada! Cadê? Deixa eu ver que tá um sol horrível aqui. Tá me ajudando muito com a minha Rottweiler de 7 meses, Akira. Comprei a caixa de transporte, pronto, cola eletrônico, mas cola eletrônico. Mas não é. Pera aí, deixa eu ver, acho que se você tiver colocado mais coisas, mas ó, obrigado, é isso mesmo, cara. Invista nos equipamentos de treinamento, faz diferença, aprenda como usar cada um deles, ponha isso na prática. Não fujam dos problemas, gente. Talvez esse seja o grande lance, tá? Não fujam, não ponham responsabilidade em mais nada que não seja vocês. Eu queria muito que vocês entendessem o quão fortes vocês são, o quão capazes vocês são, todos vocês. Todos nós, muitas vezes vocês me elogiam por coisas que eu vejo que todos vocês também têm. Todos vocês são criativos, todos vocês têm capacidade de superar um milhão de coisas, todos vocês têm capacidade de se renovar todos os dias. Então, não se acomodem, tá? Quando a coisa não tá indo tão bem. Faz parte a coisa não ir tão bem, de verdade. Eu passo por isso, todo mundo passa por isso. É como você responde, é como você reage. É isso que define você, tá? E não é pro mundo, não, é pra você. Pra você acordar de manhã todo dia, tendo essa certeza que, independente do que aconteça com você, você vai pra frente. Não interessa o tamanho do obstáculo, você vai passar por ele. É isso, tá, gente? Eu queria deixar essa mensagem aqui pra vocês hoje, antes de eu sair. Eu espero que isso motive vocês. Continue colocando vocês numa linha de evolução. É assim que a gente evolui, tá? Ninguém cresce na zona de conforto. Ninguém. Você sabe que essa frase é bem piegas, mas é real. Você precisa sair disso. Você precisa encarar os desafios. E precisa das pílulas amargas. É isso que faz de vocês pessoas melhores, tá? Então jogue duro. Não põe a responsabilidade da felicidade, do conforto de vocês nos cachorros. Eles não estão aqui para isso. Eles estão aqui para ser companheiros, para serem parceiros. Para você, numa vida mais forte, tocar cães para uma vida melhor, tá? Essa é a ideia. Lives da Raquel. Cadê, meu Deus? Onde eu venho para sair da minha zona de conforto e receber aquele puxão de orelha que a gente precisa. É isso aí, cara. Tenho uma dúvida: como lidar com cães soltos? Como lidar com cães soltos? Você tem que defender o espaço do seu cachorro, tá? Se você tá saindo na rua e tem cachorro solto na sua direção, lembre que é sua responsabilidade garantir que esse cachorro não vai entrar no perímetro do seu. Põe o seu cachorro para trás e neutralize a ameaça. O que é neutralizar a ameaça? Você pode dar um grito, você pode usar seus pés, você pode usar suas mãos, você pode usar um pet corrector, você pode usar o que você quiser. Não tenha medo de defender o seu espaço e o espaço do seu cachorro, tá? Eu não quero saber o que a pessoa do outro lado vai falar. Se eu tô vendo o dono do cachorro, eu vou falar: pegue seu cachorro. Se ele não pegar o cachorro vier na minha direção, eu vou botar meu corpo na frente e eu vou tirar esse cachorro da minha frente. Eu vou falar mais alto primeiro. Se isso não funcionar, eu vou usar minhas pernas, ou minhas mãos, o que eu tiver, tá? Eu não tenho nenhum problema com isso. Só tenho um problema com uma coisa: meu cachorro voltar para casa machucado. Ou eu voltar para casa machucada. Isso não vai acontecer embaixo dos meus olhos, tá? Então é isso que tem que fazer. Se você tem dificuldade sobre pet corrector spray de ar comprimido, até falei para vocês, o Eric até postou, repostei aqui no stories de hoje. Pode ajudar, pode, mas muitas vezes é a sua postura mesmo, tá? É a forma como você conduz sua caminhada com seu cachorro. Não tenha medo de dizer não para as pessoas, tá? Muita gente na rua acha que isso é normal. Ah, meu cachorro foi dizer, eu não quero saber o que o seu cachorro veio dizer. Eu não chamei, eu não quero o seu cachorro perto do meu, ponto final, tá? Eu vou fazer depois com vocês uma live sobre reatividade, um caso que eu encontrei aqui ontem nos Estados Unidos de uma cachorra que está 2 anos no abrigo aqui por causa disso. 2 anos, tá? E eu vou elaborar um pouco depois sobre isso. Mas olha como a falta de correção e a falta de intervenção condena a vida de um animal. A cachorra tem 9 anos hoje em dia. Desde os 7 anos essa cachorra está no abrigo. Por quê? Porque ela é reativa. Tá vendo? O que é pior, né? Não é pior você corrigir um cachorro e ele continuar com você e ter uma vida maravilhosa com você, ou você categorizar ele como ele tem que ser filho único e agora ninguém quer ele mais? Então não tenha medo não, cara. Não tenha medo de dizer não. Intervenção é importante. Cadê? Deixa eu ver. Eu tô comentando. Tô andando com cabo de vassoura. Ande, não tem problema. Mas ela tá sendo. Cadê? Mas ela tá comendo agora. Peraí. Mas ela tá sendo corrigida agora que passa no portão. Isso. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Porque o sol tá bem em cima de mim, é difícil enxergar a tela. Mas ande com cabo de vassoura, ande com o que você quiser na mão, tá? É importante você ter uma extensão de você para que você possa intervir e mostrar para o cachorro que está vindo na sua direção que ele não é bem-vindo. Você não está sendo cruel, você está advogando pelo cachorro que está com você. Esse cachorro que veio sozinho, a responsabilidade dele não é sua, tá? A responsabilidade dele é de quem soltou ele. Se ele é um cachorro de rua, ele provavelmente vai ter um comportamento mais territorial. E se ele é um cachorro de rua, ele lida com a vida selvagem. E vida selvagem é isso, tá? Você ataca, você vai ser. Vai ter retaliação. Eu não tenho intenção nenhuma de machucar nenhum cachorro de rua, mas eu absolutamente vou afastar eles, tá? Eles não fazem parte do meu grupo, eles não fazem parte da minha família, eles não têm que chegar perto do meu cachorro, tá? Obrigada, Raquel. Imagina! Obrigada a vocês, gente. Eu não vou tomar muito tempo de vocês agora, como eu falei. Depois eu vou fazer uma live falando sobre essa cachorra do abrigo aqui. Eu quero ver se eu tenho a oportunidade de ir lá e ver. Normalmente os abrigos não abrem tantas portas assim pro tipo de treinamento que eu faço, mas eu vou me propor a ir lá e ver, porque é uma coisa muito triste. E eu acho que, de novo, enfatizo o ponto de a falta de responsabilidade pessoal. De novo, não admitir que o cachorro precisa de coisas específicas e não querer que o cachorro venha só para curar suas dores emocionais interiores é que fez com que essa cachorra estivesse lá, tá? Essa história de colocar na listinha, no perfil do cachorro, tem que ser filho único, isso é desculpa. Isso é desculpa, porque um cachorro reativo pode ser corrigido e absolutamente pode e deve fazer parte de um universo onde existem outros cães. Isso não tem nada a ver com interação. E, de novo, esse vai ser o gancho que eu vou pegar para a live, né? Porque as pessoas enxergam o cachorro se dá bem ou não com outros cachorros, essa interação da liberada, é o que, de novo, fez com que essa cachorra também fosse parar onde ela foi parar, tá? Mas isso fica para a próxima live, a gente vai conversar depois sobre isso. Se der tempo de eu fazer hoje, eu faço, se não, amanhã eu faço com vocês, tá? Mas é isso, turma, espero que essa live tenha ajudado vocês. Foi um pouquinho mais curta do que o original, mas mais uma oportunidade aqui para a gente refletir sobre um assunto importante, tá bom? Beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.